Está iniciando agora, Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT. Apresentação, Rosana Broglio Garbim.
Olá, está começando o programa Sala de Audiência. Transmitido pela Rádio Web Ajures, este programa também é disponibilizado em convênio com a AGERT para rádios associadas. Hoje nós vamos debater sobre o sistema penitenciário no Rio Grande do Sul. O Presídio Central de Porto Alegre, superlotado e com graves problemas estruturais, é um caso emblemático da situação prisional no Estado. Por outro lado, recentemente, o Ministério Público e o Poder Judiciário suspenderam a transferência de 940 detentos devido à falta de agentes penitenciários nas novas unidades prisionais. Para debater esses e outros assuntos relacionados ao tema, os nossos convidados são o juiz da Vara das Execuções Criminais, AVEC de Porto Alegre, Sidney José Brususka, e o juiz da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas de Porto Alegre, Luciano André Losecan. Sejam bem-vindos e é um prazer tê-los aqui, os colegas, para essa nossa conversa, né? Acho que nós poderíamos dar um início aí de um panorama meio nacional, né? Hoje, pelos últimos números, me parece, Luciano, que no Brasil a estimativa é 584 mil pessoas presas, né? Isso não considerando o regime aberto domiciliar, né? Como, em termos de Brasil, isso é um número bastante elevado, e como é que se vê essa situação carcerária daí?
É um retratador, né, Rosana, porque cada vez mais se encarcera mais no Brasil e se encarcera mal. O CNJ, ao tempo do ministro Gilmar Mendes, tinha um slogan que me pareceu muito interessante, que era o de que nós mas prender melhor. Né? Uhum. Hoje nós estamos prendendo e prendendo mal. Por quê? Desde o pequeno traficante, da pessoa que pratica um pequeno furto, até as pessoas que praticam os delitos mais graves. E isso não se justifica nesse país continental. E também porque essa situação penitenciária, ao invés de melhorar o sujeito, ela só piora. O sujeito, no momento em que entra em qualquer presídio brasileiro, especialmente nas cidades médias e grandes, ele é obrigado a se faccionar, né, por uma questão de sobrevivência, e quando ele sai desse sistema, ele já sai devendo favores para aquela facção.
Portanto, né? Vinculado.
Sai totalmente vinculado. Isso não ocorre apenas no Rio Grande do Sul, ocorre em todos os estados da federação, e o nosso sistema é altamente criminógeno. E o que, que a gente vai fazer com isso aí? Se a gente não criou nada, até hoje, melhor do que a pena de prisão, é necessário que nós tenhamos alternativas penais. Estão paralisadas já há algum tempo, cerca de 2-3 anos no Ministério da Justiça. Havia até 2010 uma Comissão Nacional de Penas e Medidas Alternativas que o Ministério da Justiça simplesmente extinguiu, né? E nós continuamos encarcerando cada vez mais.
Cuidando desse estabelecimento e outros, né?
Bom, cumprimento aos colegas, né, e ouvintes. O Presídio Central, ele é, de certa forma, assim, o maior precatório, né? Se é que se pode chamar assim, um precatório penal do Estado do Rio Grande do Sul.
Né? Boa essa expressão.
O Central, ele foi interditado para fins de 1995.
Né? Nós estamos em 2014, quase 2015.
O acórdão que confirmou a interdição do Presídio Central, o relator do acórdão, ele menciona as notícias da época, né? Porque os colegas de primeiro grau, na época, era o Cabral e o Scapini, os juízes da AVEC, eles interditaram o Central para todos os fins, né, para presos provisórios e condenados. Né. O Ministério Público recorreu dessa decisão, dizendo que o juiz da AVEC não poderia interditar o Central para presos provisórios, porque isso afetaria outros juízes que não teriam onde colocar os presos das preventivas e flagrantes. Bom, e o desembargador, quando acolheu o pedido do Ministério Público, ele diz o seguinte, que é fato notório que o Estado do Rio Grande do Sul está por resolver o problema do Central, conforme amplamente difundido nos meios de comunicação.
Esse desembargador já se aposentou.
Consta no acordo que tem praticamente 20 anos. Né? Tá? Então, ou seja, nós vivemos assim, uma repetição ali no Presídio Central de um problema que se arrasta há 2 décadas, pelo menos. Tá? E E as notícias que se divulgam hoje na mídia não são muito diferentes daquelas que se divulgavam há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, etc. Né? Uhum. Então, nós vimos uma repetição de notícia que às vezes é dado como nova, mas apenas o que tem de novo é que é um outro governo, uma outra autoridade que está dizendo, repetindo uma coisa que já foi dita. Né? Uhum. E o Central é um presídio barato para o Estado, essa é a verdade, é um presídio muito barato para o Estado, tá? E muito caro para a sociedade. Né? Como é barato para o Estado o mantém. Né? O Estado, inclusive, lucra em cima do Central. Tá? Há uma peça no Presídio Central, que não é muito grande, né? Onde o Estado aluga esta peça, parece-me que o valor do aluguel está em 43 mil por mês, né? E a pessoa que paga este aluguel vende para os presos aquilo que o Estado deveria dar. Né? Essa pessoa vende sabão, vende creme dental, vende arroz, feijão, massa, vende comida.
E ainda assim as condições né? São precaríssimas.
Isso. Né? Veja, então o Estado arrecada dinheiro no Central, ele economiza.
Não paga.
Ele não dá o que deveria dar, ganha um aluguel e todo mundo sabe, lucra disso. Os presos lucram em cima disso também. Né? Pode ver que praticamente de preso não se ouve reclamação de preso querendo sair do Central. Entende? Porque uhum. as pessoas que coordenam aquilo ali, comandam aquilo ali, lucram em cima disso. Entende? E lucram bastante. Então o negócio é ficar
meio quieto.
Exatamente, é fazer o chamado jogo social, assim, ó, não vamos. O preso Central não põe fogo, não foge, não se amotina, obedece o funcionário. Esses dias.
Essa fala só falando uma coisa que eu acho importante aqui, que a sociedade é que está perdendo com isso.
Sim,
né?
A sociedade.
Então, é um debate que tem que ser feito, né? É.
Mas até que ponto a sociedade quer esse debate? A sociedade, eu acho que
custa
continua...
caro. É. Resolver o Central custa caro.
E a sociedade ainda tem aquela noção de que bandido bom é bandido morto. Como se isso fosse resolver o problema carcerário. Até que o parente, o amigo, o conhecido acaba sendo preso. Daí toda a visão dessas pessoas modifica.
É verdade.
Então as pessoas têm muito uma visão ideal do sistema penitenciário, dizendo, o sujeito está lá dentro, recolhido, comendo as custas do Estado sem fazer nada. Em muitos casos é verdade. Agora, na maioria dos casos, por exemplo, tem presos que querem trabalhar e o Estado sequer oferece o trabalho prisional, sequer oferece a educação prisional. Então, na medida em que eu não ofereço nada para esse sujeito que entra para o sistema prisional, o que eu espero desse sujeito quando ele sai?
Nada. Né?
Nada.
Isso nada. É uma conta meio fácil de
exatamente.
Fazer nada.
E a sociedade, ela só se dá conta. Eu tenho o Sidney, tu, Rosana e eu, temos parentes que por vezes nos perguntam, por que vocês lidam com o sistema prisional? Por que tu tá lidando com o sistema prisional até hoje, Luciano? Que lixo isso aí, né? Daí quando mostra uma reportagem demonstrando as situações em que as pessoas cumprem pena no Brasil, essas pessoas se sensibilizam, dizem, mas eu não pensei que fosse assim. Por quê? Porque essas pessoas não conhecem, né? Eu tive... Pelo CNJ, quando eu estive no CNJ durante 3 anos e meio, eu tive a oportunidade de conhecer alguns presídios no norte e nordeste do país, não que o Rio Grande do Sul seja melhor, é tão ruim quanto, mas em que as decapitações de preso são algo sistemático, quase que rotineiro. Por quê? De brigas entre facções, porque o Estado se demitiu de suas funções dentro do sistema prisional brasileiro, né? Permite que as facções tomem conta, né? E nesse jogo entre facções, quem acaba pagando com a vida é o apenado que cumpre pena. Então, uma das coisas
geralmente
mais...
Geralmente aquele que, na verdade, não teria ou não entra nesse
sistema. Não deveria sequer entrar no sistema. Eu me lembro de Pinheiro, no norte do Maranhão, que eu fui visitar em fevereiro de 2011, onde 6 foram decapitados. E dois deles eram presos provisórios, que foram escolhidos pelo pessoal da facção naquela cadeia pública de Pinheiro, e um deles respondia pela Lei Maria da Penha. Por quê? Porque ele havia matado um porco por ocasião de um velório que havia na família, ele, por conta dessa morte desse porco, dele ter matado esse porco, ele e a irmã discutiram, ele deu um tapa no rosto da irmã e acabou sendo preso. Preso provisório por conta da Lei Maria da Penha. E por conta disso, ele acabou nessa cadeia pública de Pinheiro e acabou sendo decapitado com um vergalhão, né, que foi feito de faca. Né, e foi uma situação terrível. E o outro era por furto simples. Ou seja,
aqueles que não deveriam estar no sistema são os que acabam...
São as primeiras vítimas, né? E por que que eles foram os escolhidos? Porque entre os presos se tinha, esse aqui é um cara que bate mulher. E outro por furto, e dois outros eram por estupro, né? Existe um código de honra entre eles. Esses foram os escolhidos para serem os mortos.
E aqui no Central, hoje, qual é a situação...
aqui no Central, nós já passamos essa fase mencionada aí pelo Lozecan, né? E a coisa aqui é muito mais profissional, né? A coisa aqui é bem mais organizada, né? Então, essas decapitações, essas coisas, deixa-se para acontecer na rua, né? Porque se isso acontecer dentro da unidade, vai chamar atenção, né? E vai ter uma pressão midiática, né? Da imprensa, dos órgãos de defesa de direitos humanos, etc., contra o presídio. Então, os presos, sabendo disso, fazem isso fora, né? E usam o presídio para lucro, para os seus próprios negócios. Então, não é interesse do crime organizado esse fazer esse tipo de morte dentro do Central, por isso que ele ocorre na rua. Durante um período aqui, né, nós tivemos várias mortes, onde havia então ali uma simulação, né, de suicídio, né, que era para camuflar isso. Né? E mesmo isso já foi superado, se mostrou os presos, olha, vocês estão querendo nos enganar aqui, olha aqui, não tem como o sujeito morrer dessa forma, etc, etc. E até estas mortes já pararam, elas acontecem todas fora da prisão. Ou seja,
sim, o sistema continua...
Continua fora, mas fora. Por quê? Aqui o que interessa aqui no Central basicamente é dinheiro.
É manter essa situação lucro, que se encontra.
Lucro, tá? Isso tem muito a ver com o tráfico, tá? E não há no Estado nenhuma política de enfrentamento ao tráfico de drogas. Qual é o enfrentamento, qual é a política do Estado do Rio Grande do Sul para enfrentar o tráfico de drogas? Não há.
Isso aí nós vamos, eu falei para vocês que o tempo era curto mesmo, nós vamos para um rápido intervalo e vamos voltar com esse gancho, então, falar dessa questão do problema das drogas nesses presídios.
Estamos apresentando Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.